Agora, o Maranhão se conecta com o Brasil e o mundo por meio de uma única frequência.
88.3.
As principais notícias entram em destaque aqui. E você fica bem informado sobre política, justiça, cultura, humor, esporte, música, entretenimento, polêmica e muito mais. O seu início de noite ganha uma nova fórmula de conteúdos. Virou notícia. Tá na ordem do dia. Somos um time de comunicadores que entende do assunto, com correspondentes em Brasília e nos quatro cantos do estado. No ar, Ordem do Dia. Apresentação: Isaías Rocha, Antônio Martins e Thales Castro.
Saudações a você que nos acompanha, está sempre conectado conosco através do rádio, do smartphone, do tablet, do computador, enfim, não importa o seu dispositivo. O importante é que você está sempre conectado aqui conosco, segunda a sexta, sempre a partir das 18 horas, não só com o programa, claro, Ordem do Dia, mas também com a programação da Rádio Educador FM 88.3, a primeira na faixa e no coração do ouvinte. A partir de agora começa o programa Ordem do Dia, uma resenha que vai lhe deixar sempre bem atualizado, trazendo os principais fatos que marcaram o dia na cidade, no estado, no país e no mundo. Hoje também temos a participação do prefeito de São José de Ibamá, doutor Julinho, para um bate-papo sobre esses quase 5 meses de gestão. A partir de amanhã, dia 1º, o gestor municipal completa mais um mês à frente da prefeitura, nesse terceiro mandato, né, do segundo mandato, que foi reeleito em 2024. Você pode participar sendo o quarto integrante desta bancada, sempre através do WhatsApp 98 98757-2140, ou das nossas redes sociais no Instagram, arroba Rádio Educadora MA, ou arroba Programa Ordem do Dia. Informação, opinião e sua participação é aqui, porque virou notícia, está na pauta da Ordem do Dia. Eu sou Isaías Rocha, fico com você até às 19 horas, contando aqui com os comentários e participação de Antônio Martins e Thales Castro. Boa noite, Antônio.
Boa noite, Isaías. Boa noite, Thales. Boa noite, queridos ouvintes. Boa noite, São Luís.
Boa noite, Isaías. Boa noite, Antônio Martins. Boa noite, meu caro Matheus, do Brasil, que acabou de encerrar aqui com a nossa amiga Valéria. Mais uma edição do Estação 88. Boa noite a todos os ouvintes da nossa querida Rádio Educadora, Rádio Católica do Maranhão. Forte abraço. Também recebemos aí as bênçãos com a ministração do Padre Cláudio agora há pouco, e no comando aí do Santuário de São José de Ribamar, do qual também a gente suplica aí a intercessão do Padroeiro Santo do Maranhão. Mandar um forte abraço à cidade balneária. Daqui a pouco um bate-papo especial aqui com o prefeito Dr. Julinho, como o Isaías já falou. Forte abraço a todos da cidade de Raposa, Passo do Lumiar, toda a região metropolitana da Grande Ilha, um forte abraço. Agradecer aquela carona nesse momento no trânsito de São Luís, a todos os motoristas de táxi, motoristas de aplicativo. E também, Isaías, não poderia deixar de fazer os cumprimentos aos nossos amigos que nos acompanham, nossos caros ouvintes que nos acompanham em todo o Maranhão aqui na BR-200. BR-135 aqui através das ondas da Educadora. Agora há pouco o vereador Júnior Castro me mandou uma mensagem que foi ouvindo a Educadora até no trocamento no rádio do carro, e a Baixada Maranhense também nos acompanhando através das ondas da 88.3, a primeira da faixa e no coração do ouvinte. E lá na região dos Cocais, na cidade de Caxias e região, aquele forte abraço, aquela saudação especial a todos que nos acompanham nas ondas da Rádio Veneza FM de Caxias. E lá em Vargem Grande e todo o Baixo Parnaíba, forte abraço aqui aos nossos ouvintes que nos acompanham através da Rádio Nova FM News. E lá na região de Zé Doca, através da Difusora FM, lá em Governador Nunes Freire, através da RFFM, o nosso forte abraço a todos os colaboradores, a todas as retransmissões e nossos correspondentes em Brasília, em todos os cantos do Maranhão.
A gente então vai girar rapidinho hoje com algumas informações, em seguida a gente volta com bate-papo com o prefeito de São José de Ibamá. Vamos de giro de notícias, trazendo as principais informações que marcaram esta quarta-feira no Maranhão.
Virou notícia. Está na ordem do dia.
Sim? Isaías, eu queria te fazer um comunicado importante, que acaba de falecer, né, um major lá da Assembleia Legislativa, que foi vítima de assalto agora no retorno do São Francisco, no posto ali Júlia Campos, né, tinha saído da Assembleia o major, foi em direção ao posto de combustível levar o carro para abastecer, né, da Assembleia, e foi alvejado com alguns tiros por dois motoqueiros. Até os instantes a gente não sabe direito a causa da morte, se foi assalto ou se foi execução, mas muito lamentável hoje a perca de um grande companheiro de farda lá da Assembleia Legislativa.
Companheiro de trabalho, nós que estamos diariamente na Assembleia Legislativa em busca de notícias, de informações e até mesmo prestando nossos trabalhos, né, Antônio? É lamentável essa insegurança que assola os quatro cantos do Estado e a questão de um major ser alvejado, aí você observa, se lamenta-se mais ainda por conta da audácia de marginais, de pessoas que cometem um tipo de crime desse. É pessoas que hoje não tem medo de cometer nenhum, que estão alvejando um major da polícia, em plena luz do sol do dia. É complicado.
É lamentável. A gente, né, manifesta o nosso pesar aqui, em nome do programa Ordem do Dia, e que Deus, né, dê forças e conforte o coração nesse momento dos familiares e amigos. É um momento tão difícil. Voltando aqui para a seara política, no decorrer do programa a gente vai trazer mais detalhes desse caso, e até amanhã também a gente vai, né, trazer maiores informações. Atrações maranhenses divulgam São João em São Paulo. Considerado o maior evento do mundo, o encontro, né, as festividades vão iniciar em maio a julho. Claro, sempre com atrações gratuitas, né? A gente inclusive já tem até algumas informações sobre a programação. A gente vai conferir mais detalhes na reportagem, em seguida a gente volta com outros destaques e detalhes desta quarta-feira.
Os bandeirões ecoaram no coração de São Paulo, despertando a tradicional Avenida Paulista, com sons e cores que marcam São João Maranhense. Quem assistia se deixava envolver pelo ritmo contagiante. Teve gente que se emocionou com a lembrança do batuque, que marcou a infância. E também teve quem se surpreendeu com o inusitado espetáculo.
Escutar o som da matraca, escutar o som do bandeirão, da orquestra, é realmente muito aquecedor, né? Dá um calorzinho no coração. Então eu dei uma parada nas minhas atividades e vim conferir de perto.
Muito bonito, estou muito emocionada. E é muito impressionante ver a avenida, o metrô, os prédios, e logo com contraste com a nossa cultura. É muito bonito.
Este paulista se encantou com a festa. Surpreso, parou para assistir ao Bumba Meu Boi na famosa Avenida Paulista.
É uma cultura muito rica, muito bonita, é bastante cores, tem um embargo muito bonito, né? Então, a gente estava passando, eu vi, tudo muito lindo.
O governo do Maranhão tem intensificado ações para promover a cultura do Estado Brasil afora. A estratégia tem dado resultado. O número de turistas interessados em conhecer de perto São João Maranhense cresce a cada ano. Um movimento que reforça o Maranhão como destino cultural no calendário nacional.
Isso que é a cultura maranhense, essa é a nossa raiz e as nossas cores vibrando para o Brasil inteiro, lançando São João aqui nessa cidade que é do mundo.
Conheça o maior São João do mundo. O aquecimento começa agora em maio, mas vai junho e julho. Nenhum estado do Brasil tem 3 meses de São João. Lembrando, como eu disse, o Nordeste, a maioria das cidades do Nordeste que tem São João é dança de quadrilha. Nós temos muita coisa para oferecer, cada um mais lindo que o outro. Eu estou muito feliz porque eu sei o que eu estou oferecendo e eu sei que os turistas, se experimentarem, vão voltar cedo.
Piso da enfermagem, mais de 77 milhões são destinados a estados e municípios em abril. No Maranhão, a previsão de um repasse é de pouco mais de 58 milhões. E quem tem mais informações é o repórter Marquesan Araújo.
Os recursos complementares para o pagamento do piso da enfermagem referentes ao mês de abril já estão disponíveis para consulta. Os valores constam em portaria publicada pelo Ministério da Saúde. O total a ser transferido chega a mais de 776 milhões de reais entre valores destinados à execução municipal e estadual. Os recursos são repassados mensalmente e destinados aos entes federados para que possam fazer o pagamento do piso de profissionais da categoria. Porém, é essencial que a aplicação dos recursos seja fiscalizada para garantir que os valores cheguem aos trabalhadores, como destaca o advogado especialista em direito médico, Josenir Teixeira.
Os profissionais da enfermagem devem ficar atentos, acompanhar o repasse que os municípios irão receber, para que os municípios efetivamente repassem os valores às suas empregadoras, para que finalmente as suas empregadoras paguem os valores dentro da folha de pagamento. Então, mais uma etapa aí do cumprimento da lei. E vamos ver se realmente esses valores repassados pela União serão suficientes.
Municípios como Rio Verde, Goiás e Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, receberão mais de 500 mil reais cada. Para Dourados, no Mato Grosso do Sul, e Bacabal, no Maranhão, a previsão é que estejam destinados mais de 1 milhão de reais. No geral, a maior quantia foi destinada a Minas Gerais, com mais de 111 milhões de reais, entre valores destinados à execução municipal e estadual. Na sequência, aparece Bahia, com cerca de 78 milhões de reais. Em seguida está Pernambuco, com mais de 66 milhões, e Maranhão, com cerca de 58 milhões de reais. Reportagem Marquesan Araújo.
Virou notícia. Tá na ordem do dia. Entrevista.
100 dias se passaram desde que o prefeito Júlio Matos, o doutor Julinho, assumiu para mais um mandato o cargo máximo do Poder Executivo de São José de Ribamar. O período é curto em comparação aos 4 anos que o gestor deverá cumprir no cargo, mas foi suficiente para dar uma amostra dos desafios a enfrentar com ações específicas realizadas em áreas como educação, por exemplo, e outros setores como saúde, assistência social e infraestrutura. Aqui também a gente vai abordar temas de meio ambiente e outras pastas, né, que os secretários também estão aqui ao lado do prefeito para tratar de temas específicos. Prestes a completar 5 meses da nova gestão, chegou o momento de fazer um balanço das ações realizadas neste período. Para isso, está na ordem do dia uma conversa com o próprio gestor. Júlio César Souza Matos, de 73 anos, nasceu em 1952 em São José de Ribamar, casado, pai de 4 filhos, doutor Julinho, como é mais conhecido, já foi professor e hoje é médico. O convidado de hoje administra a cidade ribamarense, que é a terceira, pela terceira vez, que é considerado também a terceira maior cidade do estado. Ele também já foi diretor da maternidade Marli Sarney e da maternidade Benedito Leite. Queria também aproveitar o espaço para parabenizar e agradecer aqui a presença do secretário de comunicação, Flávio Chocolate, que já foi nosso parceiro em outros projetos, em outras emissoras. Prefeito Dr. Julinho, boa noite. Agradecemos aqui a sua presença nos estúdios da Rádio Educadora. E aproveito para fazer logo a primeira pergunta. Após completar os seus primeiros 100 dias de gestão, de quais ações o senhor, por exemplo, mais se orgulha?
Bom dia, ouvintes da Rádio Educadora, bom dia, Antônio Martins, bom dia, Isaías Rocha, bom dia, Thales Castro, bom dia, boa noite, que diga meu secretário Carlos Moreira, Roberto Muxareque, todos aqui presentes nesta rádio. E especialmente, uma boa noite aos ribamarenses, que são nossos amigos e amigas que estão nesse momento assistindo. Eu tenho satisfação de muita coisa, Isaías. Se eu for falar aqui tudo que eu já fiz nesses 5 meses, você vai ver que você vai cair de costa. Eu vou lhe mostrar aqui para você ler o primeiro diploma que eu recebi, ouro. Leia aí para o pessoal escutar, ouro.
Diploma ouro, né? O Hospital e Maternidade Municipal de São José de Ribamar é reconhecido como Hospital Amigo da Criança, por ter cumprido os 10 passos, né, para o sucesso.
Tá. Então, isso aqui vocês estão vendo, Antônio Martins, isso aqui é um diploma. Sim. Do IAC, né? Que é o Índice Hospitalar Amigo da Criança. Então, quem tem um diploma desse, mostra que trabalha pela saúde. Leia o segundo diploma ouro, que eu trouxe para você dar uma olhada. Segundo diploma ouro.
certificado de reconhecimento, concedemos o selo nacional compromisso com a alfabetização no município de São José de Ribamar na categoria ouro do ano de 2024.
Então assim, então você vê que nós temos educação aqui, eu tenho um diploma ouro, e temos aqui na maternidade um diploma também considerado ouro. Portanto, eu tenho trabalhado muito, muito, dioturnamente em busca de dignidade à população. Lógico que tem alguns percalços. Mas se você olhar aqui, se você, você vai ver que eu fiz agora, de março até abril, nós fizemos 158 partos normais, 151 cesariana e 223 cirurgia geral. Nós temos São José Ribamar num hospital, um hospital que tem uma maternidade humanizada, que eu tenho certeza que a população que lá se dirige é bem recebida. A nossa filosofia é tratar bem quaisquer que seja paciente, rica, pobre, cheirosa, fedorenta. O respeito que nós temos pela mulher do Maranhão, porque a gente atende não só ribamarense, a gente atende todo ali esse conjacente, inclusive o sudovicense. Para você ter noção, no nosso hospital, nós fazemos catarata, nós fazemos várias cirurgias e fazemos até GTT, que é o único hospital do Maranhão que faz isso. Gastrostomia, nós damos sonda, fazemos tudo isso. Então, assim, eu vi até uma reclamação, alguém falando sobre exames. De fato, nós tivemos um percalço, nós tivemos dificuldade para pagar um laboratório, mas já, até por motivo superior, já destratamos o laboratório, já estamos a todo vapor, na média complexidade. Todas as pacientes do hospital, gestante e não gestante, têm exames lá no hospital. E deixamos de alguns meses de atender a UBS. Porém, todas as UBS do Guarapiranga sede tem hospital, tem médico que atende e que dirige os casos mais graves para o hospital. Portanto, as UBS é como se fosse assim um poste só para que você possa mandar para o hospital. Portanto, Isaías, se eu for mostrar tudo o que a gente faz aqui, nós estávamos devendo, por exemplo, o centro de imagem. Já acertamos, segunda-feira está à disposição da população. Eu quero chamar a atenção assim, ó. Tem muita gente que só destrói, só fala, não é? Só fala o que não tem, mas não fala uma coisa de parabenizando a gente. Então, eu até quero colocar uma coisa que eu nunca coloquei. Eu, por exemplo, se eu fosse funcionário da gestão anterior, se eu fosse um funcionário da gestão anterior, eu não teria nem coragem de falar da gestão do Dr. Julinho. Isaías, você vai lá para ratificar quantos médicos temos. Nós temos médico gastropediatra, nós temos neurocirurgia, nós temos oftalmologista pediatra. Enfim, nossa folha é superior aos 15% que o governo nos propõe para fazer a saúde. Se você for na educação, também ouvi alguém comentando na educação, que a educação não se faz só pagando professores. Lógico que professor é a coisa mais importante que tem numa sala de aula. Se a gente tem professor bem pago, provavelmente nós temos professor preocupado, com compromisso, com assiduidade, não é? Que é uma profissão que, pago ou não pago, vai lá dar sua aulinha, que era assim antigamente. Hoje nós temos orgulho de falar que os professores estão entre os melhores do país. Mas além disso, nós temos, por exemplo, inauguramos agora uma escola que tem 12 salas interativas. Nós tivemos com o liceu 7 pontos do IDEB, 7.6 do IDEB. Nós tivemos no SAEB 5.6. Portanto, a educação caminha a passos largos. Se você voltar para SEMAS, você vai ver que minha mulher trabalha também de manhã, de tarde, de noite, em busca de levar dignidade a essas crianças. Nós temos casalares, duas casalares. Nós temos CAT, que é o Centro de Atendimento Temporário dos Idosos. Nós temos um CRAM, que é o Centro de Referência das Mulheres Vitimizadas. Nós temos 6 CRAs, 2 CREAs. Então, assim, trabalhamos respeitando a população, que é a coisa mais importante. Porém, eu quero ressaltar que em qualquer lugar do mundo tem os percalços que o prefeito não pode suprir. A gente vive de FPM, Fundo de Prestação do Município. E tentamos fazer o melhor possível respeitando a população. Por exemplo, hoje, amanhã é dia do trabalhador, hoje pagamos todos os funcionários de São José Ribamar. Eu acho que com exceção do Instituto, que recebe o dia 5. Então, assim, é um prefeito que se preocupa e vai em busca de levar a dignidade da população que merece. Não faço nada, por favor. Tudo que eu faço, Isaías, Antônio Martins e Tales, tudo que eu faço é obrigação que tem o prefeito com sua população. Nada eu faço. E sempre eu peço o seguinte, eu digo assim, ó pessoal, você é oposição, continue sendo oposição, mas vamos rezar para que São José Ibamar cresça, se desenvolva, porque tem uma oposição que quer, quanto pior, melhor para ele, né? E vai morrer tizinho, porque eu vou continuar trabalhando. Bom... E garanto para vocês, nessa rádio aqui, nesse horário, vou trabalhar muito mais do que trabalhei, muito mais do que trabalhei na gestão anterior.
Doutor Júlio, boa noite.
Boa noite.
Por falar em oposição, você acabou de explanar aí, e a gente tem acompanhado o seu trabalho, a sua gestão, principalmente no que tange à saúde. E a evolução muito grande, a maternidade, você acaba de mostrar para nós o selo ouro da maternidade e tantas outras, a reforma, a ampliação do próprio hospital, o centro de imagem e tantas outras UBS, tudo funcionando, mas você acaba de falar de oposição. E se eu não me engano, essa semana teve um questionamento de uma parlamentar, não me recordo o nome, na Câmara de São José de Ibamar, questionando sobre o funcionamento da saúde. Como é que o senhor absorve o questionamento da oposição no que tange à área da saúde do seu governo?
Acho, Thales, que toda reclamação construtiva era muito válida, mas só destrutiva. Por exemplo, a medicina está um caos, a saúde está um caos em Ibamar. Não é verdade. A medicina não está um caos. Para você ter noção, eu tenho aqui, ó, e podem ratificar lá. Até 29 de abril, fizemos 12.312 pacientes foram atendidos no Hospital de São José Ibamar. Então, assim, não é verdade, não é isso? Em São José Ibamar se faz cirurgia todo santo dia. Aqui tem, ó, inovação. Desde 2024, ó, iniciamos a limpeza de lente. Fazemos a capsulocoscopia. Quer dizer, 202 procedimentos, pessoal. Limpeza de lente. Fazemos implantação. Então, assim, não é verdade. Tem uma maternidade. Então, assim, é extravasar uma hipérbole. É extravasar, assim, sabe, eu acho que tem que fazer oposição, mas uma oposição elegante. Acho que tem, falta algumas coisas, falta. Mas a gente trabalha dia e noite. Vocês vão ver depois o Roberto Michalek falando da estrutura. Vocês vão ver o Carlos Moreira falando do lixo, como é que nós pagamos, gastamos dinheiro muito alto com lixo, em busca de levar saúde à nossa população. Lixo é coisa séria na cidade, mas limpamos, o pessoal joga o lixo. E a oposição passa o carro, a oposição bota depois que passa o carro. Então são coisas que eu não relevo, eu não me zanco com ninguém, não tenho raiva de ninguém, e nem faço política só para os meus, faço política séria para toda a população de São José Ibamar. E sempre peço que tenha um pouco de paciência, porque nós temos dificuldade. Hoje, por exemplo, nós estamos com nossas emendas presas, por exemplo, ainda. Mas vamos trabalhar muito, porque Deus está conosco. Quando Deus está conosco, não adianta, né? Que não vai...
Correto. Antônio Martins.
Doutor Julinho, queria agradecer essa participação aqui no programa e queria sair um pouco dessa temática de saúde e partir para a juventude de Ibamar. Sim. Que eu creio que a juventude de Ibamar é enorme, né, em quantidade. E o senhor, como tem uma cabeça jovem, né, um cara de meia-idade, mas é um cara que tem uma cabeça jovem, eu queria saber do senhor quais são as principais ações realizadas no período para a juventude ribamarense.
Ou se você for no Parque Vitória, se está repetindo uma rádio, você vai encontrar 40 pessoas jovens fazendo unha e pés e mãos.
Manicure.
Pedicure. Se você for em São José de Ibamar, no salão escola, tem 40 fazendo cabeleireiro e 40 fazendo sobrancelha, essas coisas importantes, que é empreendedorismo. Nós temos em São José Ibamar, Antônio Martins, um cursinho, que eu mando buscar seu filho de ônibus, mando deixar de ônibus. Tem uma merenda, tem o casaco, tem o livro, tem a apostila e tem os melhores professores do Maranhão. Então são coisas importantes que a gente faz. Além de, nós temos um secretário, Clineu, do esporte, que nós estamos todo o tempo fazendo futebol de salão, futebol de praia. Agora mesmo vocês viram o esqui, né, na praia.
Jet ski
na praia. Quer dizer, nós temos renovado tudo, levando também dignidade ao nosso jovem, para que eles possam participar. mas a coisa mais importante que a gente leva é o empreendedorismo e o estudo. Temos feito isso com frequência. E tem vários outros empreendimentos que responsável pela juventude hoje é Gilvana Matos. E ela é muito imbuída em levar o melhor, não só para os jovens, mas de maneira geral para as crianças e adolescentes, tá? De São José do Mar.
Você que parou aqui na Rádio Educadora 88.3, é a primeira na faixa e no coração do ouvinte, estamos recebendo o prefeito São José de Pomar para um bate-papo sobre o balanço de sua gestão nesses 5 meses à frente da Prefeitura Ribamarense. Deixa eu abrir aqui o espaço e integrar os outros convidados, secretários municipais que estão acompanhando o prefeito nesse bate-papo. E a minha primeira pergunta vai para o secretário Muxeré, que é o de infraestrutura, não é isso? Secretário, a pavimentação urbana é peça vital para garantir, por exemplo, o direito fundamental de mobilidade, acessibilidade. E isso impacta também diretamente na qualidade de vida da população. A pergunta é, como garantir essa política pública sem a possibilidade, por exemplo, de um fundo de assistência, como ocorre, por exemplo, na saúde com o SUS e na educação com o FUDEB? E é uma área muito demandada. São José de Ribamar tem um território muito grande e, naturalmente, tem uma reclamação muito grande também voltada na área de infraestrutura. Mas como garantir essa política pública sem a existência de um plano, de um projeto, de um fundo?
Okay. Boa noite novamente. Boa noite, Antônio. Boa noite, Thales. Boa noite, Isaías. Boa noite, ouvintes. Estamos aqui, foi uma ótima pergunta, porque vai nos dar a oportunidade de esclarecer toda a dificuldade que a gente tem para poder executar esse tipo de ação, para poder manter a trafegabilidade, para poder manter as vias trafegáveis e garantir a infraestrutura do município. O Dr. Julinho tem, desde o primeiro dia de gestão, buscado parcerias. Então, nós já temos hoje obras como 10 quilômetros de pavimentação na região das vilas, atendendo Tijupá Queimado, Vila Quiola, Vila Operária e outras situações lá, outros bairros, que foram 10 quilômetros de recurso oriundo de emenda federal. Nós temos a Avenida Nossa Senhora da Vitória, que é uma avenida que está sendo executada, já está em estágio avançado, já praticamente já estamos pensando já na inauguração dela. Dr. Julinho foi buscar recurso fora, em Brasília, para poder fazer. Temos um contrato de 9 bairros, são 18 quilômetros de pavimentação, que também é emenda federal. Então, o doutor Julinho tem um trânsito, o doutor Julinho vai buscar os recursos e consegue. E com o recurso próprio que nós temos, que é escasso, como todos sabem, a gente tem que fazer o melhor uso possível, eficientizando ao máximo a utilização deles. Então, por isso, a gente tem tido ações para que a gente não precise retornar para ter retrabalho, para ter que fazer novamente. A gente vai na causa do problema, temos atacado, temos executado ações para realmente atingir e sanar o problema, a causa, e não ficar tapando o buraco para depois de 2, 3 meses ter que voltar para fazer novamente o mesmo serviço. Com isso a gente eficientiza a utilização do recurso público, que, como sabemos, é escasso devido à enorme quantidade de demandas.
Ok, Thales Castro.
Quero aproveitar, Isaías, aqui para encaixar também no bate-papo o secretário de Meio Ambiente, o Carlos Eugênio Moreira, para falar para a gente aqui dos principais desafios que ele tem enfrentado na pasta, principalmente no que tange a coleta de lixo. Haja visto que hoje é um grande gargalo em muitos municípios, principalmente um município que tem tentado inserir na coleta a questão da coleta seletiva, implantação de ecopontos. Como é que tem sido isso lá em São José de Ribamar, Carlos Eugênio? Boa noite.
Boa noite a todos os ouvintes, boa noite a todos vocês que estão aqui presentes. Na realidade, eu começo com números. Vamos falar aqui. O que que o município de São José de Ribamar coleta hoje? Hoje nós coletamos 160 toneladas dia e 5 mil toneladas aproximadamente mês. E aí o que acontece? A gente só tem aumentado essa fatura cada dia que passa. Só para levar em consideração, a gente paga hoje 2 milhões e 300 aí para a empresa que faz a coleta. E ainda tem mais um precatório que é aí na casa de mais ou menos 500 mil reais. Então é um valor muito alto. É um valor muito alto. E como é que a gente faz isso? Aí a gente senta, faz um planejamento e mandou para a Câmara uma política municipal de resíduos sólidos, onde integrado lá com o Legislativo, ela foi aprovada, tá? E ela vai entrar em vigor logo, eu acho que essa semana o doutor Júlio está sancionando essa lei. O que que acontece com essa lei? Nessa lei a gente está implantando a coleta seletiva dentro do município. implantando os ecopontos e também os PEVs. O que, que são os PEVs? Os PEVs são os pontos de entrega voluntária. É aquele material volumoso, é aquele colchão velho que o pessoal descarta na rua, aquela geladeira velha, aquele vaso sanitário que o cara joga. A gente vai dar um local exato para que a pessoa mande. Para quê? Para que a gente tente diminuir esses pontos de lixos que tem na rua, que hoje, além da coleta, que é uma coleta regular, nós temos 48 pontos de lixo dentro da cidade. Pontos que a gente limpa no dia e suja no outro. Essa semana mesmo, agora estive na rua lá, teve um ponto que foi demandado por uma emissora que apareceu lá que o ponto estava sujo. Eu voltei lá no local, eu mesmo fiz o vídeo e mostrei. Nós limpamos no dia 5 de abril, nós limpamos no dia 16 de abril, limpamos no dia 28 de abril e no dia 29 já estava sujo. Tá? Então assim, o que, que a gente pede hoje? Para que essa política? Essa política é para que a gente consiga traçar ações de educação ambiental, que a gente consiga mudar a consciência da população. Para quê? Para que a população comece a ajudar o processo. Porque se a população não ajudar, não vai funcionar. Tá? A pessoa precisa ter consciência, colocar seu resíduo no momento certo. A coleta está passando, então vamos colocar. Então, outra coisa, implantou a coleta seletiva, vamos começar a separar, vamos diminuir o volume desse resíduo. Além disso, eu queria deixar uma outra coisa que foi mandada, além da política de resíduo, foi mandada também a lei de controle de emissão de ruídos dentro do município. Isso é de extrema importância. Tá? Isso é um, tipo assim, um passo largo que o município está dando. Para que isso? Porque você acha que é só controlar o ruído, é só a gente acabar com o som? Não. Quando a gente faz uma política dessa pensada com seriedade, você vai diminuir índice de ocorrências policiais, você vai diminuir número de ocorrências em hospitais, porque tipo assim, a violência está linkada a quem fica bebendo ali com o som ligado durante muito tempo e acaba perdendo o controle. E com isso a gente consegue monitorar o município todo. A gente está lá com a proposta de apresentar mapas, entendeu, para que a gente possa evidenciar as áreas de maiores impactos dentro do município, para que a gente possa trabalhar também a comunidade. Então assim, são políticas que são encaminhadas à Câmara pelo Executivo com um pensamento futurista. Tá? Quer dizer, se o Júlio fosse outro, deixava, vamos tocar do jeito que está, deixa aqui, vamos só caminhando, vamos pagando e vamos fazendo o que dá. E não é assim.
O controle de ruídos, é, só para contribuir, inclusive, acaba contribuindo com essa política inclusiva, até ajudando os idosos e os próprios autistas, né?
Claro, claro. Hoje nós temos um volume muito grande. Só para que tenha ideia, aos finais de semana, de quinta-feira até no domingo, 60% das ocorrências das secretarias de meio ambiente são relacionadas à poluição sonora, são relacionadas a incômodos, à perturbação do sossego. Então, assim, quando o Dr. Júlio pensa, quando ele dá a carta branca, assim, vai lá, desenvolve algo para que a gente possa resolver o problema, ele não está pensando em aumentar o efetivo de fiscalização para a gente só reprimir. Ele está pensando em fazer uma política de larga escala para que a gente possa, de fato, novamente, conscientizar a população que é algo necessário.
A gente está recebendo aqui nos estúdios da Rádio Educadora o prefeito Dr. Julinho e seus secretários de infraestrutura e meio ambiente, batendo um papo sobre gestão municipal, sobre novas iniciativas na área de meio ambiente, na área de infraestrutura. E a bola está com você, Antônio.
Dr. Júlio, falando em gestão, eu queria saber do senhor como o senhor avalia a sua gestão até aqui, os dias atuais.
Em 2025, se eu perguntar a minha nota, eu daria 4 na minha nota. Por que 4, doutor? Porque a gente precisa que melhore as chuvas, né? Na hora que melhorar a chuva, Antônio Martins, nós temos emendas, nós vamos voltar a pavimentação do Parque Araçagi, do Alonso Costa, ali da Vila Norte, Boa Vista, Ribamã inteiro, Miritiba, Boa Vista, vamos estender até Jussatuba, Santa Maria, Bom Jardim, Frango, Guarapiranga, assim, São José Mamãe é uma cidade muito grande. E eu espero trabalhar em todas as áreas. Porém, nesse momento, todo mundo conhece que está assistindo a chuva. Nós estamos tapando buraco aí a larga escala. E vamos continuar após maio, final de maio para junho, vamos começar a pavimentação e verificar. Nós temos a rampa do Bonacoatira, porque nós fizemos só um paliativo na rampa, mas nós temos a estrutura oficial da rampa que nós vamos fazer. E vamos partir para o trabalho que eu tenho certeza que a população gosta, não só de pavimentação, mas de estrutura. Nós não só temos estrutura, nós temos educação, nós temos saúde, nós temos social, nós temos esporte, turismo. E turismo, nós estamos tentando elencar o turismo através da avenida lá da praia Tapari, Ponta Verde, que aquela ali não tem voto nenhum. O que eu estou fazendo? Para melhorar o turismo daquela região, já que lá é uma falésia. Então, assim, a gente trabalha com o futuro. A Nossa Senhora da Vitória não tem voto para São José Mamãe, mas vai desacuar praticamente, vai liberar o trânsito não só do Passo Noé, a Raposa, São José Ribamar, como São Luís. Portanto, doutor Martins, é necessário que a gente também se preocupe com a natureza. A natureza, nesse momento, a gente agradece a Deus e a São José Ribamar, porque a chuva faz só buraco, mas não ceifa vidas. Se você for lá para São Paulo, temos gente que morreu nessa chuva. Se você for para Santa Catarina, para Rio Grande do Sul, enfim, para vários estados do país, você vai lá na Califórnia, o fogo tomou conta de tudo. Em São José Ribamar, nós temos apenas buracos. Então isso nós vamos resolver, todo ano tem isso, é a natureza, mas nós estamos aqui para trabalhar. Senão eu não estaria aqui dando uma entrevista, eu já estou reeleito, eu estou aqui me comprometendo com minha população de trabalhar com afinco, e principalmente respeitando os votos que eu tive durante todas essas gestões minhas.
Bom, agora em São Luís são 18 horas e 42 minutos, já a gente vai colocar a participação de ouvinte direcionado para o prefeito, para o secretário de Infraestrutura e também para o secretário de Meio Ambiente. Doutor Julinho, a gente sabe, inclusive, que o FPM, você falou agora há pouco que o município praticamente sobrevive do FPM, muitos gestores têm enfrentado problemas com a queda, né, na arrecadação, até mesmo de repasse. Em São José de Ribamar, o senhor tomou alguma medida nesse sentido para tentar conter essas perdas?
Nosso tributo próprio é muito pouco. Porém, nós mudamos até a direção. Nós temos hoje duas senhoras chamadas Carol, uma Carol Leda, outra Carol Queiroga. E elas estão em busca, contrataram uma Bonhouse, que é especialista em cobrar tributos. Estamos cobrando com dignidade os empresários, as pessoas que precisam pagar impostos. Porque às vezes a pessoa só reclama, mas não contribui, não paga o IPTU, não paga nada. E lógico que nós não cobramos IPTU de todo mundo, a gente tem uma faixa para cobrar IPTU. Então nós estamos fazendo isso. Nós estamos querendo aumentar o nosso tributo próprio para que possa, junto com o FPM. Além disso, vai sair agora essa semana a lei de zoneamento. O que é isso? Nós vamos construir prédio de 30 andares. Doutor, e o que, que tem a ver prédio de 30 andares? Vai gerar muito emprego, muita receita para o município, e eu tenho certeza que esse emprego não é só agora. São José Ribamar tem muita terra para se desenvolver. Portanto, nós temos trabalhado em busca de aumentarmos nosso, não só nosso FPM, nosso tributo próprio. Porque agora, em 2026, com anistia de imposto de renda de R$5.000, Isaías, não só São José Ribamar, o país inteiro vai diminuir seu tributo próprio. Não é isso? Além de Fundeb, além do FPM, tudo que está referido ao imposto, na hora que você tira o imposto de renda, a gente sente. Portanto, eu estou trabalhando em busca de aumentar meus recursos próprios para que a gente possa sobreviver.
O senhor falou sobre lei de zoneamento enquanto a capital de São Luís, por exemplo, parou no tempo. Praticamente diariamente vereadores cobram o envio dessa legislação. O senhor se antecipou, já mandou uma equipe, inclusive, na Câmara para discutir, a gente veiculou isso essa semana. No seu ponto de vista, como essa legislação urbanística vai ampliar, por exemplo, até mesmo as receitas próprias da cidade?
Não tenha dúvida. A maioria dos empresários de São Luís, a maioria dos empresários, não só do senhor do Maranhão, estão só esperando a homologação para que eles possam começar a construir prédios. Pois aí, na hora que você constrói um prédio de 30 andares, vai demorar muito. Hoje você construir um prédio de andares, você leva anos. Tudo isso aí gera pedreiro, fiscais, ponteiro, assim, tudo que você pode imaginar gera muito emprego. Mas não só, o próprio comércio vizinho vai fornecer quentinha, água, alimentação. Pode ter certeza que a gente melhora nossa receita.
Você contava, doutor Júlio, que a promessa com a atualização do plano diretor e a própria aprovação da lei de zoneamento é de que o grande Araçari ali, agora recente, o governador Carlos Brandão assinou a ordem de serviço do prolongamento da litorânea no trecho, inclusive no trecho que passa por São José de Ribamar. A promessa é de que o grande Araçari, nós falávamos aqui essa semana, a semana passada, né, Antônio Martins, Isaías, do Grande Araçari se tornar a área mais nobre da Grande Ilha. Como é que São José de Ribamar aguarda esse feito?
Eu não tenho dúvida que essa obra feita pelo governador é uma obra estruturante. Você pode convir conosco que é uma obra de larga escala que vai beneficiar o Maranhão inteiro, no sentido de turismo, né? A capital vai ser altamente beneficiada. Além dos moradores com suas casas, quanto não vai valer uma casa hoje com aquela estrada? E vai também nos beneficiar, porque ele está levando até a Vila Tamer. Isso vai melhorar a trafegabilidade, tudo que você pode imaginar, o próprio turismo, enfim. Nós estamos com Deus do nosso lado, eu falei há pouco, São José abençoando. Portanto, São José Ibamar é uma cidade que, se Deus quiser, vai se desenvolver muito, porque tem muita área para que a gente possa construir prédios e prédios.
Vamos de participação de ouvinte.
A sua participação direta com a gente. Aqui você tem voz e vez.
Alô.
Fala aí.
Boa noite, Isaías, e todos aí no estúdio da Rádio Educadora. Eu gostaria de perguntar para o doutor Julinho, até parabenizar ele e pelo cargo, né? Perguntar para ele se ele tem conhecimento dessa rua, Rua 1 da Trizidela da Maioba. Essa rua liga ali a Estrada da Maioba até o ponto final do Quatraque, está totalmente intrafegável. Nessa rua existem pessoas que são cadeirantes, não conseguem nem sequer sair de casa devido à falta de infraestrutura dessa rua. Uber, transporte por aplicativo, ele não entra nessa rua, e é uma rua de suma importância que poderia desagotar ali o engarrafamento da Estrada da Maioba e os veículos terem acesso, né, ali ao Quatraque. Queria saber do doutor Julinho se ele tem noção da importância dessa rua e o que os moradores têm passando. E isso fora a coleta de lixo irregular. Agora mesmo tem 3 dias ou mais que a rua está lotada de lixo. Talvez o caminhão que faz a coleta de lixo não queira entrar devido à falta de infraestrutura no lugar. Isso aí é o melhor lugar que está aí na imagem, é o melhor lugar da rua. Existem trechos muito piores. É o Marcelo Bruno aí que está mandando a mensagem aí para vocês. Gostaria que o prefeito desse uma resposta positiva para a população da rua da Trizidela da Maioba.
Marcelo, estou passando aqui para o engenheiro, infraestrutura, para ele responder para o senhor.
Marcelo, eu creio que você tenha se referido à Avenida 1 do Nova Aurora, ali que liga o Quatraque, ali a Trizidela. A gente tem ciência do problema e já estamos providenciando a solução, inclusive é uma avenida de grande tráfego, de extrema necessidade, e na sexta-feira, logo após o feriado, nós estaremos com uma equipe nessa avenida, já iniciando os trabalhos de recuperação dela, tá certo? E o bairro, aproveitando para falar, doutor Julinho, me permita, Trizidela da Maioba foi contemplada com 13 vias pavimentadas nesse contrato, nessa
quais
emenda.
Quais são as vias aí? Bota as vias aí. Exato. Marcelo, quais são as vias que vão ser pavimentadas?
No total de 2,5 km, que são, eu me refiro às ruas que nunca receberam asfalto, é a Rua 8, Avenida 10, Rua 4, Rua 10, a Rua 10 principal, a Rua 11, a Rua 13, a Rua 15, Rua Santa Luzia, Rua Luzia, Rua São Sebastião, Travessa Santa Luzia, Rua 7. Esse é apenas um dos 9 bairros que estão sendo pavimentados com recursos que o doutor Julinho foi buscar em Brasília. E a gente, nós ainda vamos concluir e inaugurar, pode ter certeza.
E passar, viu, Berti, o lixo.
Ô Marcelo, boa noite. Carlos Eugênio, secretário de Meio Ambiente e hoje responsável pela limpeza pública do município de São José de Ribamar. Deixa eu te falar. Eu já, nesse exato momento que você acabou de falar, eu já entrei em contato com a empresa aqui. Eu vou mandar um fiscal ao local para verificar o que está acontecendo. Se não tiver acesso, a gente tem meios para poder retirar esse resíduo daí. A gente consegue colocar uma equipe para que ela faça a catação desse resíduo, traga até um ponto e o caminhão recolha, até que a gente resolva. Eu já vou conversar com o Xareque aqui, vou visitar o local, te prometo que amanhã mesmo, amanhã é primeiro, dia feriado, mas para mim não tem problema nenhum. Amanhã mesmo eu vou visitar o local para poder ter uma solução para esse problema. Acredite que vai ser resolvido.
Pronto, Marcelo. Dito.
Eu admiro esse seu jeito, doutor, do enfrentamento. O senhor não corre de pergunta.
Não, que não deve, não
faz o enfrentamento e busca a solução. Antônio Martins.
Falando, o senhor falou ainda há pouco do governador Carlos Brandão, eu queria saber, doutor Julinho, como o senhor avalia o governo do estado?
Antônio Martins, assim como a prefeitura passa dificuldade, o governo do estado também passa dificuldade. Você sabe que você vê que o nosso carnaval foi um dos melhores. Foi saído aí, saiu em Rádio Nacional. Então, assim como eu tenho dificuldade, também ele tem dificuldade devido à extensão do Maranhão, que é muito grande. Mas eu lhe garanto, repare bem, o caro Brandão nem me apoiou, mas ele tem feito, ele é municipalista, ele tem andado nos municípios, tem conversado conosco e está com maior boa vontade de trazer progresso para a nossa capital, para o nosso estado. Ele enfrenta alguns problemas de chuva, como nós enfrentamos, ele deve enfrentar mil vezes do que eu enfrento, mas eu tenho certeza que com o PAC ele vai começar, já começou aí a fazer obras estruturantes e vai continuar trabalhando.
Bom, você que parou aqui na Rádio, Rádio Educadora 88.3 FM, nós estamos recebendo o prefeito São José de Imambá para um bate-papo sobre o balanço da gestão. Doutor Julinho, vou fazer uma pergunta aqui para o senhor. Vez por outra, surge na imprensa, setores da imprensa, noticiam uma espécie de rompimento do senhor com o seu vice. Essa informação é fato ou fake?
Eu acho que é fake. É porque, assim, não tem nada de briga entre eu e Natécio. Natécio é meu futuro candidato a prefeito. Apenas eu acho que o pessoal está estranhando, porque eu tomei a parte financeira, eu estou controlando tudo que eu faço, porque, assim, a gente tem que, se a receita diminui, a despesa também tem que diminuir. Não tem nada. As pessoas querem criar confusão, querem desintegrar. Porque geralmente a oposição, ela se sente bem quando ela desintegra. Mas continua sendo meu candidato, meu filho adotivo, na testa uma pessoa de inteira confiança e a família.
Ok.
Doutor Júlio, em relação à política, o Isaías toca num assunto agora também que tem a ver com a gestão, mas também tem a parte política. O senhor acaba de falar que Natécio será o seu candidato na sua sucessão.
Se Deus quiser.
E outra discussão que é cada vez mais ativa é sobre as eleições de 2026 e tem se falado muito sobre o nome do Júlio Filho. Júlio Filho tem uma experiência política já. Sim. Isso aí não pode deixar de citar, porque Júlio Filho lhe acompanha na política desde o início da sua trajetória política, já foi candidato a prefeito, já tentou, já se projetou ali, sempre teve seu lado. Todo mundo sabe, quem conhece a política de Ribamar e do Maranhão, sabe essa parceria que o seu filho tem com o senhor na política desde muito jovem. E agora, Júlio Filho tem sido falado que ele será candidato a deputado estadual, que é uma coisa muito legítima e justa, porque Ribamar nunca elegeu um deputado estadual. Isso. E aí tem um jovem hoje, filho de um grande líder político. Como é que o senhor planeja enfrentar esse projeto aí do Júlio Filho como pré-candidato, já que você já confirmou em outra entrevista que ele será o seu candidato a deputado?
Primeiro eu vou apresentá-lo em São José de Imambá, para que o povo tome conhecimento que é de fundamental importância termos um deputado estadual para que possa reforçar o progresso da nossa cidade. São José de Imambá nunca teve nenhum deputado. E como eu conheço o Júlio Filho, eu vou apresentá-lo a toda a sociedade bamarense para que eles possam julgá-lo e, se Deus quiser, né, um pré-candidato e, se Deus quiser, lograr um êxito na sua campanha. Vamos fazer a mesma coisa que eu faço. Nós temos, vamos colocar um nome, né? Vamos deixar um nome para que possa representar São José de Imambá na Assembleia.
De fato, se a gente for comparar com as cinco maiores cidades do estado do Maranhão, Imperatriz tem mais de dois representantes. Bacabal chegou a ter três representantes. São José de Imambá, que é a terceira maior cidade do Maranhão.
Tem nenhum.
A terceira maior não tem nenhum. Então, assim, é claro que é natural, né, que haja essa infiltração de pré-candidatos, mas acho que é justo também a própria cidade eleger um nativo para a Assembleia Legislativa. Antônio Martins.
Falando em relação à eleição, ao projeto político do prefeito Julinho, eu acho que legítimo, nada mais legítimo que pleitear a vaga de deputado estadual para o filho, com o município, com a grandeza, com a força política que o doutor Júlio tem, nada mais legítimo. Em relação à pergunta, eu queria perguntar para o doutor Julinho, qual será o seu principal legado deixado após sua gestão da Prefeitura de São José de Ribamar?
O trabalho, eu ainda, Antônio Martins, o que eu vou deixar de legado em São José de Ribamar é o desenvolvimento da minha cidade. Eu tenho certeza que nesses 4 anos nós vamos explodir economicamente, nós vamos explodir na saúde. Hoje, se você perguntar a saúde nossa, por isso que eu digo que não está um caos na saúde. Espírito Santo é sudeste do Brasil e tem médico que vem para cá para saber como é que nós fazemos para levar a saúde que nós temos em São José de Ribamar. A nossa educação, também está a nível nacional. Nós somos o primeiro, eu tive até problema de separar o que é integral do que é tempo, escola de tempo integral. Nós começamos a Ribamar, nós temos escola de tempo integral e temos educação integral, que é uma educação que seu filho estuda de manhã, mas tem várias outras extras escolares aprendendo inglês. Nós temos hoje em São José de Ribamar uma escola bilíngue, onde até o Bedel está aprendendo a falar inglês, para que a gente possa, essa escola tem 12 salas interativas, professores altamente competentes. Então, meu legado é levar ao maior patamar a educação da minha cidade, levar a uma saúde adequada para a população e, principalmente, deixar o meu nome com o respeito que eu tenho pela minha população. Eu quero que a recíproca seja verdadeira, que eles tenham esse respeito conosco.
Teve agora há pouco essa participação do ouvinte, doutor, e isso também acaba sendo um problema da questão da metropolização. São Luís, meu caro ouvinte, não consegue mais avançar, porque já está praticamente, né, ocupada. E aí essa evolução, esse crescimento vai para São José de Ibamar, que absorve os impactos de mobilidade urbana, de saúde, de educação, porém não tem a mesma receita da capital maranhense, que tem, por exemplo, de sobra um bi, sem passar pelo crivo da fiscalização, né, que é observado na Lua. E aí eu lhe pergunto, o senhor disse recentemente que considera que a integração metropolitana é um tema importante e toca diretamente no planejamento estratégico da cidade. A região metropolitana é formada por um cenário, Thales, de território muito grande, onde áreas limítrofes são sensíveis. Essa área que o ouvinte falou praticamente é uma área limítrofe, né? O impacto dos problemas são absorvidos por Ribamar, mas São Luís praticamente, né, se isenta dessa discussão. No seu ponto de vista, como é possível buscar essa metropolização para diminuir esses impactos que o município ribamarense sofre?
Eu até estava conversando com o meu secretário de segurança, Joel, de que a gente pudo, eles estão fazendo um plano de conversa, começar pela CETRANS, com o Passo Lumiar, com a Raposa, para que a gente tenha uma reciprocidade formando um conjunto bionívoco. São José de Ibamar, Thales, Isaías e Antônio, tem 1.356,04 habitantes por quilômetro quadrado. Tinha, não sei porque, você sabe que isso é progressivo. São José de Ibamar tem uma extensão de 386,282 quilômetros quadrados. Portanto, é uma extensão de área muito grande. E se vocês andarem por Bom Jardim, Jussatuba, Santa Maria, Mata Matinha, vocês vão ver que as áreas são muito grandes. Então, nós vamos explodir a nossa cidade com o plano piloto que nós fizemos agora. Lógico, a metropolização. Eu te garanto que qualquer lugar, se a gente dá as mãos, eu e você, nós estamos muito mais fortes do que não dando a mão. Lógico que a metropolização, teoricamente, ela existe desde 1994. Só que não funciona a prática. É necessário que possamos fazer com que a prática seja utilizada, porque vai beneficiar toda a grande ilha. Porque você sabe que a metropolização parece que tem 7 cidades, não é isso? Mas principalmente isso aqui, ó. São José Ribamar, Raposa, Passo Lumiar e São Luís, doutor, nós somos vizinhos. Você chega na Vila Flamengo, à direita de quem vai é São Luís, à esquerda é São José Ribamar. Se você for na estrada de São José Ribamar, você indo para São Luís, à direita é Passo Lumiar, à esquerda é São José Ribamar. Portanto, nós somos irmãos, querendo ou não. A metropolização é condição sine qua non de desenvolvimento.
Obrigado. Thales.
Na verdade, ela existe de fato, né, doutor? Só ainda não foi colocada em prática.
Ela existe oficiosamente, né? Oficialmente foi colocado, mas não.
Doutor Júlio, o senhor falou aqui da escola bilíngue, né? Que foi inaugurada recentemente, inclusive com muita gente da classe política, ministros elogiando a obra, as telas interativas que chamam a atenção. E também tem a questão da merenda. Queria que o senhor falasse sobre a escola do Nova Terra, a escola bilíngue, e sobre também a questão da merenda escolar. Como é que você tem tratado a merenda escolar em São José de Ibamar?
Em São José de Ibamar a gente não tem merenda. Detalhes, a gente tem nutrição, tem serviço de nutrição. Preste bem atenção que merenda é uma coisa, nutrição é outra. Então nós temos uma média de 26 mil alunos, onde a gente tem um convênio com a Nutrimax de nutrição, no valor de 5 milhões e 500 mil. Se você dividir, vai dar um almoço por 4,90, mais ou menos, que vai dividido aí, verifiquem. Então, o que foi combinado? A Nutrimax, de manhã, seu filho faz um breakfast, faz um café muito bem, bem variado, e faz o almoço. Seu filho entra à tarde, faz uma merenda e sai jantado. Então, São José Ibamar, nós temos nutrição, uma nutrição de qualidade, onde é feito teste para tudo, água para tudo. Quer dizer, comidas, alimentação importante para não engordar seu filho, tudo balanceado. Nós temos hoje a nutricionista, nós temos a psicóloga, a psicopedagoga, a assistente social, que faz parte desse conjunto da educação. Portanto, é importante falarmos isso. Eu não sei quais são os municípios do Maranhão que têm nutrição, geralmente têm merendas. E nós continuamos com a nutrição, embora pese um pouquinho, porque é caro. Mas nós temos primado por isso, né? Porque a gente admite que criança com hipoglicemia não raciocina quanto uma criança que está com a glicemia adequada.
Ok. Chegando ao final do programa, destaca aqui alguns pontos da gestão que não foram, infelizmente não deram para, né, ser destacado na educação. Realizações, né, na educação de 2021 a 2025. Alimentação escolar e apoio à agricultura familiar, cartão merenda, R$50 por aluno de 2021 a 2022. Agricultura familiar, mais cartão 14
cidadão,
milhões.
Cartão cidadão, R$360.
R$50, né?
50 merenda. E cartão 50, cidadão, 360, 120, 120, 120.
Isso. É. Agricultura familiar, mais de 14 milhões, né, injetados na economia desde 2021. É. Infraestrutura escolar moderna, reformas e ampliações, 90% das escolas já reformadas, com previsão de 100% até o final de 2025. Climatização, né? Enfim, expansão da educação infantil, creches, construção, 10 novas creches, sendo uma já entregue na Vila São Luís, valorização dos professores, salários competitivos, um dos maiores do Brasil, com reajuste inclusive de 6,5%, concurso público agora em 2025, novas oportunidades para profissionais, merenda escolar de qualidade, como o doutor Dinho destacou agora há pouco, parceria com a agricultura familiar, a educação em tempo integral, são 75 escolas funcionando, né, sendo 107 no total, programa Memórias da Nossa Gente, que incentiva a cultura ribamarense, programa Curiá, né, um programa que integra ali a educação integral do primeiro ao nono ano, com aulas presenciais. Em 2025 foram 25.717 matrículas, ou seja, alunos da rede municipal. Inovações, escola bilingue, como o Thales destacou lá no Nova Terra. Na saúde também tem uma ação positiva, como o SUS Digital, o CIO Tipo 2 do Recanto Verde, habitação para atendimento odontológico, investimentos em saúde digital. Também aqui a média complexidade, enfim, a gente vai fazer uma matéria completa desse bate-papo e a gente vai anexar esse balanço aqui das principais gestões. Doutor Julinho, a gente agradece aqui a sua participação e deixa o senhor com as suas considerações.
Eu quero agradecer a maneira solista que Antônio Martins, que Thales Castro e vocês nos atenderam nesta noite na Rádio Educadora. E dizer ao pessoal do Alto Jaguarema, esse pessoal aí do Parque Araçagi, que nós estamos com um plano de fazer asfaltamento. Tenha um pouquinho de paciência que nós estamos lembrando todos vocês e vamos continuar trabalhando. E quero só terminar, em primeiro lugar, dizendo que nós vamos, na outra semana, falar sobre o concurso público de professores. Professores, por favor, comecem a estudar. E também, amanhã, parabenizar todo o trabalhador, dizendo que nós temos orgulho, a satisfação de parabenizar todos os funcionários e funcionárias que trabalham em São José de Belmar pelo progresso, pelo desenvolvimento da minha cidade. Parabenizar vocês, é responsabilidade minha, não é um favor, é obrigação. Parabenizar a todos. Feliz Dia do Trabalhador.
Bom, a gente vai ficando por aqui. Thales e Antônio, despeço.
Isaías, quero aproveitar para dar um forte abraço a todos os ouvintes que nos acompanhou em todas as regiões do Maranhão, aqui na Grande Ilha. Um forte abraço e dizer que amanhã estamos de volta em mais uma edição do Ordem do Dia.
Eu quero mandar um abraço especial para minha querida mãe, que está nos ouvindo, é moradora de São José de Ribamar. Está na escuta do Dr. Júlio e um grande abraço para todos ouvindo o programa.
Queria também aproveitar aqui, Thales, passar o microfone aqui para as considerações finais do secretário, rapidinho que a gente está em cima.
Pronto. Boa noite. Também desejo um feliz Dia do Trabalhador amanhã para todos nós. E deixar um número aqui. Desde o dia que o Dr. Júlio iniciou a gestão até hoje, já foram mais de 110 quilômetros de vias pavimentadas em São José de Ribamar. Então a gente avança a largos passos, passos largos, cada dia mais melhorando essa questão da infraestrutura em São José de Ribamar.
Secretário.
Boa noite. Eu queria deixar aqui também uma... na Secretaria de Meio Ambiente, nós implantamos ali o LAD também. O que é o LAD? É o licenciamento ambiental digital. Ou seja, a pessoa não precisa mais ir à secretaria para fazer licenciamento. Ele pode fazer o licenciamento dele de qualquer lugar da cidade, de qualquer lugar do estado, de qualquer lugar do país, em qualquer hora, tá? E todos os documentos caem num arquivo digital e a gente faz a avaliação. Mas eu queria também deixar aqui hoje uma mensagem para o trabalhador amanhã. Ou seja, no dia do trabalho amanhã, o município não celebra apenas os resultados, mas celebra também os esforços e a dedicação, a dignidade de cada profissional. que o seu trabalho continue sendo a fonte de realização, crescimento e orgulho. Ou seja, parabéns a todos os trabalhadores e munícipes de São José de Ribamar.
Aí, bem, parabéns aí. Gostei do São José de Ribamar 4.0, né, digital. É, a gente vai ficando por aqui, volta amanhã com mais uma edição do programa Ordem do Dia. Não esqueça, virou notícia?
Tá na Ordem do Dia.
Você ouviu na 88.3, Ordem do Dia, a sua conexão direta com a notícia.